Olha, imagina só a seguinte situação: o seu próprio sistema de defesa.
Aquele que deveria te proteger?
Exatamente. Ele se vira contra você e começa a atacar o centro de comando do corpo todo, o cérebro, a medula espinhal.
É, essa é a realidade da esclerose múltipla.
Uma condição que afeta quase 3 milhões de pessoas no mundo e mais de 40 mil aqui no Brasil. É um paradoxo, né?
Totalmente.
Então hoje a nossa missão é tentar desvendar um pouco isso. A gente está com artigos do Jornal da USP, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e um protocolo clínico bem detalhado do governo.
Fontes ótimas.
Sim, para a gente entender o que é a esclerose múltipla, quem ela afeta, como é o diagnóstico e principalmente como é que os tratamentos hoje estão mudando vidas. Ok, vamos analisar isso.
É um ótimo ponto de partida, porque essa imagem do ataque interno é a chave de tudo. Mas as fontes mostram que a complexidade vai um pouco além.
Não é só um ataque, então.
Não. A esclerose múltipla é descrita como inflamatória, desmielinizante,
Mas também neurodegenerativa.
neurodegenerativa, isso. Na prática, o que acontece é que a comunicação entre o cérebro e o corpo começa a falhar. Sabe, como um telefone sem fio com muita interferência.
Entendi.
E essa falha pode afetar tanto a fiação do sistema nervoso, que é a substância branca, quanto os processadores, que seria a substância cinzenta.
Gostei dessa ideia de fiação. E olha, uma neurologista citada numa das fontes, a Priscila Amara Provetti, usa uma analogia que eu achei perfeita.
A do fio elétrico desencapado.
Essa mesma. Ela explica que os nossos neurônios são como fios elétricos e são cobertos por uma capa protetora, a bainha de mielina, que funciona, como o plástico isolante de um fio.
Exato. E na esclerose múltipla, o sistema imunológico se confunde. Ele acha que essa capa é um inimigo e começa a atacar.
E aí o filho fica desencapado.
Exatamente. E quando esse plástico isolante é danificado, o impulso elétrico que deveria passar ali, bom, ele vaza, desacelera ou simplesmente não chega ao destino.
É um curto-circuito no sistema nervoso.
Um verdadeiro curto-circuito. E são esses curtos-circuitos que causam os sintomas. O fascinante e, ao mesmo tempo, complexo é que esses ataques não acontecem o tempo todo. Eles vêm em ondas.
Ah, esses são os famosos surtos.
Isso. O protocolo clínico que a gente analisou os define como ataques agudos ou surtos. É o momento em que a inflamação e esse processo de desencapar os fios estão acontecendo ativamente.
E como se define um surto?
Uma característica importante é que o sintoma novo ou a piora de um antigo precisa durar pelo menos 24 horas.
Entendi.
E o interessante é que, depois de um tempo, essa inflamação pode diminuir. O corpo pode até tentar reparar um pouco da mielina. É quando o surto entra em remissão e a pessoa melhora.
Então a doença age em episódios. E quem são as pessoas que mais vivem com essa condição? Lendo as fontes, um dado me chocou bastante.
Qual?
A esclerose múltipla atinge principalmente adultos jovens. O pico de incidência é entre 20 e 40 anos.
Nossa, é bem no auge da vida, né? Construindo carreira, família, é um baque gigantesco. E para colocar isso em perspectiva, uma das fontes da APMIGOS, que é uma associação de pacientes, traz uma estatística alarmante.
Qual é?
A AM é a segunda maior causa de incapacidade neurológica em jovens adultos.
A segunda?
A segunda. A única causa mais comum são os acidentes de carro.
Cara, isso é impressionante. A gente está falando de uma condição que, para jovens, tem um impacto social e pessoal comparável ao de um trauma físico, como um acidente.
Exato.
Isso muda completamente a percepção da doença. E tem mais um detalhe nesse perfil, certo? A questão do gênero.
Sim, é muito marcante. As fontes são unânimes, a doença é cerca de 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens.
3 vezes mais?
É, a razão exata ainda está em estudo, mas acredita-se que tem a ver com fatores hormonais e com a própria maneira como o sistema imunológico feminino funciona.
Faz sentido. E como é que esses curtos-circuitos se manifestam? Quais são os sinais?
Bom, as fontes listam alguns bem comuns.
Eu vi sobre uma fadiga, que não é só um cansaço, é algo avassalador.
Exato. E problemas de visão, como a neurite óptica, que pode deixar a visão turva ou até causar uma cegueira temporária.
Nossa.
A neurite óptica é um sinal de alerta clássico, muitas vezes é o primeiro sintoma. Mas, além dela, os protocolos mencionam formigamento ou dormência nos braços, pernas, no rosto, fraqueza muscular, problemas de equilíbrio.
A lista é grande.
E maior ainda. Pode ter diplopia, que é a visão dupla, dor neuropática, que é uma dor crônica bem chata, espasticidade, que é uma rigidez muscular.
E até coisas que não são físicas, né? Eu li sobre alterações cognitivas, dificuldade de memória, de concentração.
Também. É uma gama muito ampla de sintomas.
Com tantos sintomas diferentes que podem aparecer e sumir, imagino que chegar num diagnóstico não seja nada simples.
Não é mesmo. É um verdadeiro quebra-cabeça. Parte da dificuldade é conectar esses sintomas todos a uma única causa. E também entender o que dispara a doença.
Porque ninguém nasce com esclerose múltipla.
Exato. A pessoa nasce com uma predisposição genética e aí, ao longo da vida, alguns gatilhos ambientais podem acionar o interruptor da doença.
Que tipo de gatilhos?
As nossas fontes citam alguns com forte evidência. Infecções virais, especialmente pelo vírus Epstein-Barr, o da mononucleose.
Ah, a doença do beijo.
Essa mesma. Baixos níveis de vitamina D, o que ajuda a explicar por que a doença é mais comum em países mais longe do Equador.
E estilo de vida.
Também. Tabagismo e obesidade na adolescência. É uma combinação de fatores.
Essa jornada toda até o diagnóstico é bem ilustrada na reportagem sobre a fotógrafa Vanessa Alves Siqueira.
Sim, a história dela é muito representativa.
Ela conta que teve episódios de cegueira temporária, muita tontura, falta de equilíbrio. Teve uma vez que ela ficou 15 dias sem enxergar direito de um olho.
Ups.
O processo todo, desde esse sintoma mais forte até a confirmação, levou 6 meses.
É o tempo que leva, muitas vezes. E o que é mais fascinante e um pouco assustador é que um estudo citado no artigo da USP na JAMA Network Open sugere que a doença pode dar sinais muito sutis anos, talvez mais de uma década, antes do diagnóstico clínico.
Espera um pouco. Você está dizendo que os sinais podem aparecer uma década antes? Como assim? Que sinais?
Não são os grandes surtos, claro. Mas talvez idas mais frequentes ao médico, queixas vagas, fadiga, dores inexplicadas. São pistas que só fazem sentido depois, em retrospecto.
Nossa.
Isso só mostra a importância de não ignorar os sinais e a dificuldade que é juntar as peças desse quebra-cabeça. O diagnóstico é um processo de eliminação e de confirmação.
Ok, então como eles montam esse quebra-cabeça? Se não tem um único exame de sangue que diz positivo para IM, qual é o método?
O método se baseia nos chamados critérios de McDonald's. A lógica por trás deles é provar duas coisas.
Certo.
Primeiro que os ataques, os curtos-circuitos, estão acontecendo em diferentes partes do sistema nervoso, o que eles chamam de disseminação no espaço.
Ok. E a segunda?
E segundo, que eles aconteceram em momentos diferentes. A disseminação no tempo. Basicamente, é preciso provar que não foi um evento único e isolado.
Então, eles precisam de provas concretas, imagino. É aí que entra a ressonância magnética.
Sim, exatamente. A ressonância magnética do cérebro e da medula é a principal ferramenta. Ela é como uma foto em alta definição que mostra as cicatrizes, as placas de desmielinização.
As lesões, isso. O médico consegue ver as lesões e dizer, ok, temos uma lesão perto do nervo óptico e outra na medula. Isso confirma a disseminação no espaço. Mas às vezes a foto não conta a história toda, né? E se a pessoa teve um surto só até agora, como é que se prova a tal disseminação no tempo? Ótima pergunta. É aí que a segunda peça do quebra-cabeça entra em cena. A análise do líquido cefalorraquidiano, ou líquor, a punção lombar.
Isso. Eles colhem uma pequena amostra e procuram por algo chamado bandas oligoclonais.
Bandas oligoclonais é um nome bem técnico. O que são elas, de forma simples?
Simplificando, essas bandas são tipo uma impressão digital que o ataque do sistema imunológico deixa para trás nesse fluido. São proteínas de defesa, os anticorpos.
Entendi.
Se essas proteínas aparecem em grande quantidade no líquor, mas não no sangue da mesma pessoa, é um sinal muito forte de que a inflamação está concentrada ali, no sistema nervoso, e que é crônica. Isso ajuda a fechar o diagnóstico.
As peças se encaixam. E depois que o diagnóstico é confirmado, a conversa muda, né? Não é mais o que é isso, mas qual o tamanho do impacto? Como isso é medido?
Exato. O foco muda para quantificar e monitorar. E para isso, os médicos usam a escala expandida do estado de incapacidade, ou EDSS.
EDSS.
É uma escala que vai de 0, que é um exame neurológico normal, até 10, que infelizmente é a morte pela doença. Ela avalia a capacidade de andar, a força, a coordenação. É uma ferramenta fundamental.
Ok, então o quebra-cabeça foi montado. O diagnóstico está na mesa. Isso deve ser um momento assustador, mas também um ponto de virada. A partir daí, qual é o plano de ataque?
Bom, aqui a gente entra na parte mais otimista da nossa análise.
Que bom.
Sem dúvida. O cenário do tratamento mudou da água para o vinho nas últimas décadas. Ainda não tem cura, mas hoje o objetivo é controlar a atividade da doença, diminuir os surtos e retardar a progressão.
E temos armas para isso.
Muitas. Uma das fontes aponta que hoje temos mais de 15 medicamentos diferentes aprovados no Brasil para isso, os chamados medicamentos modificadores da doença, muitos disponíveis no SUS. Isso me lembra da citação da fotógrafa Vanessa. Ela diz: "Ao mesmo tempo que a doença é grave, é tratável. Não tenho nenhuma sequela." É um testemunho muito poderoso do que esses tratamentos podem fazer.
Mas eles funcionam para todos os tipos de M? O protocolo diferencia os tipos da doença, certo?
Sim, e essa diferenciação é crucial. A forma mais comum, que afeta uns 85% das pessoas, é a esclerose múltipla remitente recorrente, a EMRR.
Aquela dos surtos que vêm e vão.
Exato. E existe uma forma mais rara, a primariamente progressiva, a MPP, que desde o início não tem surtos tão claros, mas sim uma piora lenta e contínua.
Entendi. E como o protocolo aborda o tratamento da forma mais comum, a remitente e recorrente?
A abordagem tem duas frentes. Primeiro, o tratamento do surto agudo. Quando a pessoa está no meio do curto-circuito, o objetivo é apagar o incêndio o mais rápido possível.
Com corticoides.
Isso. Altas doses de corticoide, geralmente metilprednisolona, na veia por alguns dias.
E a segunda frente?
A de longo prazo. Essa é a mais importante, o tratamento modificador da doença. O objetivo aqui é modular o sistema imunológico para ele parar de atacar a mielina. E não é uma abordagem tamanho único, então o tratamento é personalizado. Depende de quão agressiva a doença é. Exatamente, para casos de baixa ou moderada atividade, o tratamento começa com medicamentos de primeira linha, como as beta-interferonas, que são mais antigos, perfil de segurança conhecido.
E se não funcionar?
Aí se passa para uma segunda linha de medicamentos mais potentes. Agora, para os casos que já começam mais agressivos...
Aí a abordagem é outra.
É, diferente. O protocolo prevê o uso de medicamentos mais potentes já como primeira opção. A ideia é bater forte na doença desde o início para tentar evitar danos permanentes.
E o tratamento não é só remédio, né?
De forma alguma. Todas as fontes enfatizam a importância de uma equipe multidisciplinar.
Isso é fundamental. Fisioterapia, fono, terapia ocupacional, apoio psicológico.
Esses são pilares do tratamento. Ajudam na força, no equilíbrio, na adaptação das atividades do dia a dia e, claro, no impacto emocional. E falando em situações complexas da vida, o protocolo também aborda um tema que gera muitas dúvidas.
Gravidez.
Exatamente. É uma situação delicada. A boa notícia é que a gravidez em si não piora a doença a longo prazo.
E durante a gestação?
Para muitas mulheres, a atividade da AM tende a diminuir naturalmente. A grande questão é o tratamento. Alguns medicamentos não podem ser usados.
E aí?
Aí a decisão de continuar ou pausar o tratamento é uma conversa muito profunda e individualizada entre a paciente e a equipe médica. É preciso pesar os riscos para o feto contra o risco da doença da mãe ficar descontrolada.
Uau, é muita coisa para processar. Então, se a gente juntar todas essas peças, o que tudo isso significa, no fim das contas?
Significa que esclerose múltipla é essa condição autoimune cheia de nuances, que desafia o sistema nervoso e que, por razões que a gente ainda está desvendando, afeta desproporcionalmente mulheres jovens.
E que o diagnóstico não é simples. É um processo de investigação cuidadoso.
Isso. Que une a história da pessoa com a tecnologia da ressonância e análises de laboratório.
E o mais importante, a grande mensagem que fica para mim é que, apesar de ser uma doença séria e sem cura, o prognóstico mudou radicalmente. A ideia de receber um diagnóstico de EM hoje é completamente diferente do que era há 30 anos.
Com certeza.
Com o arsenal de tratamentos que existe, a perspectiva de controlar a doença e manter uma vida plena, como a história da Vanessa nos mostra, é absolutamente real.
Exatamente. E isso me leva a um pensamento final, conectando tudo que a gente discutiu. As fontes mencionam que as pesquisas hoje estão focadas em terapias celulares, em biomarcadores.
Exatamente.
Tratamentos cada vez mais personalizados.
Isso.
E se a gente já sabe, como aquele estudo apontou, que a doença pode dar sinais sutis com anos de antecedência e que os fatores de risco são cada vez mais conhecidos...
Onde a gente pode chegar?
A grande fronteira talvez não seja apenas tratar a esclerose múltipla de forma mais eficaz quando ela já está instalada. Talvez o futuro seja prever quem tem o maior risco de desenvolvê-la e, quem sabe, um dia intervir de forma segura para que o primeiro curto-circuito no sistema nervoso nunca chegue a acontecer.